vai falar sobre como lidar com aqueles clientes, aqueles abençoados clientes que acham que nunca dá nada. Eu sei que vocês não têm esse tipo de cliente, esse tipo de problema. Eu sei que vocês não encontram esse desafio aí no escritório de vocês, mas você vai poder compartilhar com aquele teu amigo de um outro lugar, de uma outra cidade, de um outro estado, né, de um outro mundo, que ele tem esse tipo de cliente na carteira, esse tipo de abençoado, essa criatura, né, de Deus, que acha que nunca vai dar nada. Vamos lá, galera. Vou dar aquele aviso paroquiais, né? Meu momento blogueirice, você já sabe. Se você tá assistindo isso aqui no YouTube, deixa teu like, né? O teu joinha, segue, né? Se inscreve no canal, compartilha, deixa teu comentário, ativa o sininho, aquele monte de coisa toda. Se você tá assistindo isso através do Instagram, eu sugiro que você vá pro YouTube, tá? A experiência é muito melhor, né? E de repente, se você tá escutando isso aí no seu carro, dirigindo, se você tá ali na cozinha, enfim, lá no Spotify, tá, botou o podcast quando tá lavando a louça, né? Ou, sei lá, fazendo outras coisas, aí vai saber, né? Compartilha com alguém que você acha que isso vai ser importante, vai ser interessante. Beleza? Muito bem? Feita aqui a minha blogueiragem, feita aqui o meu momento blogueirinho, então vamos falar aqui do nosso conteúdo. Galera, qual que é o grande lance aqui? Todo mundo conhece ou já tem ou já teve aquele famigerado cliente que acha que nunca vai dar nada. Não, porque a gente faz isso aqui a vida inteira e mais 6 meses e nunca deu nada. Ah, porque meus amigos fazem e nunca dá nada. Ah, porque eu tava conversando com meu colega e eu tô me sentindo aqui um otário porque eu pago tudo isso aqui e ele disse que não precisa pagar nada disso. E assim por diante. Vamos lá, galera. Muita gente tem dificuldade de lidar com esse tipo de cliente, com esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de criaturinha de Deus. Primeiro de tudo, a gente tem que dar um passo atrás e a gente tem que se observar, beleza? Primeira coisa. Quero que você me responda com franqueza. Eu quero que você me diga isso com sinceridade. Coloca aí no chat, coloca nos comentários. Não vou retaliar ninguém. Quem aqui faz rotina de atualização diária? Quem aqui todo dia... Ah, não é de vez em quando. Todo dia faz rotina de atualização. Verifica o que foi publicado, o que não foi, né? Diariamente. Responde aí. Sim, todo dia. Não, nunca faço. De vez em quando. Coloca pra mim aí. Eu quero saber isso, tá? Não vou puxar a orelha de ninguém. Eu não vou retaliar ninguém. Eu não vou brigar com ninguém. Não vou fazer nada. Eu só quero saber isso pra gente ter aqui um data caio pra gente saber. É, ó, tem um dizendo aqui, eu, é claro. É, não sei. Mas eu gostaria muito que sim, que fosse claro, né? Mas nem sempre, né? Ó, tem lá, vamos ver aqui, Matheus dizendo todo dia, Juan eu faço, Connect dizendo não faço, né, nosso escritório faz, quase sempre, faço também, faço das 8 às 9, faço uma vez por semana, ainda não, de vez em quando, legal, né, não todos os dias, mais frequente, show de bola, né, tivemos aqui no meio do caminho um elogio, né, olha aí, um dos melhores professores que já tive. Normalmente uso trechos das mentorias no dia a dia. Que maravilha. Galera que é da mentoria, galera que tá na minha mentoria, que tá na tropa, mentoria de construção civil, que tá na trilha, né? A mentoria mais abrangente, que a gente fala de praticamente tudo, né? Construção civil, holding, desenvolvimento pessoal, equipe, marketing, enfim, a galera realmente acaba, né, aproveitando muito. Deveria fazer, mas não faço, né? Beleza, tô ainda, infelizmente não faço, às vezes confesso, né? Show de bola, né? Faço, mas não todos os dias. Legal. Por que eu tô falando isso? Porque tu imagina o seguinte: tu imagina que tá lá, eu, você, tamo num churrasco, né? Tamo lá fazendo uma carninha, né? Tomando um negocinho, tarará. E a gente tá conversando lá com um amigo nosso, com o Francisco. Né? Tamo lá tomando, corta lá uma carninha, serve, toma um golinho, come um pedacinho de carne. E aí, Francisco, como é que tá a vida? Né? E o Francisco, ele começa a contar, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a vida tá uma maravilha, tá tudo certo, né? Tô muito feliz, eu e minha esposa, a gente tá super bem, não sei o quê. É, pô, que legal. É, E minha esposa aí agora, ela tá saindo bastante, tá indo passear, tá saindo muito com o personal dela, começou a fazer academia, a gente contratou um personal pra ela, o Carlão, e ela e o Carlão se tornaram muito amigos, né? E aí, pô, estão saindo direto, tá muito legal, porque, né, aí ela faz o exercício físico, fica feliz, mas aí também, né, às vezes tem que trabalhar até mais tarde, enfim. E aí minha digníssima, ela sai lá com o Carlão, às vezes eles vão pra um barzinho, né, ele acompanha ela quando ela quer ir pra balada, tá maravilha, assim, é muito bom. Ela tá mais bem-humorada comigo, ela tá me tratando melhor, a gente tá muito feliz. Tá maravilha. Ó, o Luciano Costa, ele já falou, ixi, exatamente. Eu sei que vocês estão com medo de pensar assim, não, mas isso é preconceito, por que que ela não pode sair com o Carlão e ele ser um grande amigo? É, até pode ser, mas, contudo, entretanto, todavia, se você olhar de perto, se você olhar a coisa com atenção, você vai ver que pode dar alguma coisa, concorda comigo? Só que o Francisco, ele não tava prestando atenção nisso. O Francisco, ele tava feliz, o Chicão, ele tava feliz, porque, ah, cara, ela não tá mais me enchendo o saco, não tá mais pedindo pra eu tirar a toalha do chão, não tá mais pedindo pra eu ficar fazendo coisa da casa. Ela tá feliz, ela tá alegre, o exercício tá fazendo muito bem pra ela, eu também tô tranquilo porque ela não tá mais me enchendo o saco. Eu e você, a gente vai olhar, né, vai chegar pro Francisco. Aí ele vai falar assim, ô Chicão, olha só, meu amigo, eu acho que tu tinha que tomar cuidado. Eu acho que a tua digníssima aí, ela pode, né, enfim, acho que ela pode sentir uma oportunidade aí que talvez você não goste, né? A gente vai com calma, com calma. É, normalmente dá alguma coisa, exatamente. Ó, a Kelly tá ali também dizendo, é esquisito, pô. Imagina só, né, Kelly? Teu marido chega lá e fala assim, ó, contratei uma personal pra me acompanhar no CrossFit, ela também vai me acompanhar pra eu ir no shopping, ela também vai me acompanhar no barzinho, porque ela tá cuidando da minha alimentação, quando eu vou lá não me deixa fazer um petisco. Tá esquisito, esquisito. Ele fala, pô, Chicão, chega cá aqui. Chicão, eu acho que pode dar ruim isso aí. Se liga. E aí, o que ele vai falar pra gente? Não dá nada, imagina. Ela nunca fez nada. Eu confio nela, ela nunca faria nada. A Mariana ali, nem a pau. Exatamente. Porra, como assim, né? Mas o Chicão não. Não vai dar nada, imagina. A gente tá tanto tempo junto, nunca aconteceu nada, tu acha que vai acontecer agora? É. Primeiro erro é que é CrossFit, tá? A Luciana já. Já arranjamos aqui uma rixa. A Luciana e a Kelly vão brigar aqui. Pode ser. É, exatamente. Pode ser que não seja nada, vai confiar, né? A grande questão é: e você. Isso é aquelas frases clássicas que a gente vê na internet, né? Se você não procurar, você não acha. Concorda comigo? Se você não procurar, você não acha, meu irmão. Se o Chicão não fuçar muito, ele não acha nada, ele vai estar vivendo a vida dele feliz. Talvez ele não passe na porta, talvez ele tenha que se agachar para passar na porta lá, chegar no escritório. Não sei, mas ele tá feliz. Entendeu? De vez em quando a gente dá uma beliscada no Chicão, ele faz mu, mas ele tá feliz. Segundo ele, nunca dá nada. É a mesma coisa, né? Aquela pessoa que come desregrado, bebe, que é um tanque de guerra, não faz exercício, dorme mal, vive fumando, não sei o quê. E fala, não, eu não tenho problema nenhum de saúde. Não tem? Nem faço exame, porque quem faz exame acaba achando problema pra se incomodar. Nem faz check-up, a cada 10 anos tá bom. Olha, meu filho, um belo dia a gente vai se encontrar numa situação diferente. Né? Um belo dia a gente vai lá te visitar pela última vez. A real é essa, né? Todo mundo sabe. É, ele não tá procurando, mas o personal tá de olho, né? O personal tá ali, tá na observação atenta. Exatamente. É ele que vai achar. Muito bem, Luiz. Caio, mas por que que tu tá falando disso aqui, pô? Terça-feira, às 2 da tarde, tá me falando esse monte de papo aqui. Eu tô aqui pra entender de contabilidade, meu filho. Ora, eu tô te dando exatamente a ilustração do que é esse teu cliente que acha que nunca dá nada. E você não pode ser o Chicão. Você não pode ser o Chicão do rolê. Porque se o teu cliente tá dando uma de Chicão, se o teu cliente tá dando uma de Francisco, ele não quer olhar, ele não quer procurar, ele não quer ver que existe a possibilidade, você, meu amigo contador, minha amiga contadora, você não pode fazer esse papel também, porque você é o profissional da área, você é o especialista. Contador de verdade, ele precisa ter, assim, ó, de pronto, de bate-pronto, ele tem que conseguir enunciar como sim pode dar alguma coisa. E não só que pode dar alguma coisa, com várias outras pessoas já deu alguma coisa. Por que que eu perguntei para vocês sobre a rotina de atualização diária? Claro, a rotina de atualização diária ela é a raiz para você se sentir seguro, para você estar atualizado na tua área, para você saber o que existe e o que não existe, para você orientar o teu cliente direito, fazer o teu trabalho direito. Disso aí a gente já sabe, a gente já conversou, isso aí já tá combinado. Aqui não é novidade para ninguém. Inclusive eu fiquei muito feliz que eu acho que essa nossa audiência aqui é a mais qualificada da internet em termos de mercado contábil. Eu duvido que em qualquer outra live, em qualquer outro vídeo, ia ter tanta gente falando que sim, faz rotina de atualização. A gente está mudando o mercado da contabilidade de dentro para fora com essa rotina. A verdade é essa. Agora, quem não faz essa rotina, ou quem não faz ela de uma forma mais completa, pode ter a falsa impressão de que as coisas não estão acontecendo. Existe essa falsa sensação de que ninguém é fiscalizado. Essa falsa sensação de que nada é pego. E por que disso? Porque o Chicão, ele tá ali conversando com os amigos dele. Ele não tá olhando para onde deve. O teu cliente, ele tá olhando pro umbigo dele. Ele tá olhando para a empresa dele, tá olhando no máximo para as empresas dos amigos dele quando eles se encontram para fazer uma carninha e um fica contando vantagem para o outro. Pode até ser que o amigo dele tenha um problema, que o amigo dele tenha recebido um auto de infração, que o amigo dele tenha pago uma multa. Pode até ser. Mas ele nunca vai falar isso. Ele, na hora de conversar com os amigos, ele vai contar vantagem. Então, às vezes, o teu cliente ele tá dando uma de Chicão. Ele não tá prestando atenção no que tá acontecendo. Ele não tá vendo o perigo do que pode acontecer e que acontece com outras pessoas. E se acontece com outras pessoas, também pode acontecer com ele. Sabe como é que você ilustra isso? Sabe como é que você mostra isso? Sem simplesmente falar: olha, tem aqui na lei essa previsão, pode ser que aconteça. E aí, a Receita Federal, Receita Federal do Brasil, ela é uma sem vergonha quando ela não fiscaliza todo mundo. A intermitência da fiscalização, ela ajuda com essa falsa impressão de que nunca dá nada. É a mesma coisa o CRC. O CRC ele não fiscaliza todo mundo como deveria. Ele fiscaliza um ou outro. Então dá a falsa impressão de que não dá nada. A Receita Federal não fiscaliza todo mundo. Ela fiscaliza um ou outro. Então dá falsa impressão de que não dá nada e assim por diante. Poderia falar do fisco estadual, do fisco municipal, de tudo isso. Só que a gente não pode mudar a forma como o ente de fiscalização atua. Seria muito bom se a gente pudesse mudar. Se a gente pudesse falar: ó, CRC, fiscaliza todo mundo. Ó, Receita Federal, fiscaliza todo mundo. Vamos fazer quem tá fazendo falcatrua pagar por isso. Seria ótimo, mas a gente não consegue, né? Eu tenho que aceitar essa circunstância. O que que eu, contador, posso fazer, portanto? Na minha rotina de atualização, eu passo lá, por exemplo, pelo Sistema Normas da Receita Federal, pelo SIJUT, né? Ou dentro do próprio Diário Oficial da União, a parte ali do Ministério da Fazenda, quando entra na Receita Federal, vira e mexe, tem ato declaratório executivo considerando empresa inapta. Vira e mexe, tem ato declaratório executivo excluindo empresa do Simples Nacional, utilizando inclusive o artigo 29 das exclusões de ofício, usando inclusive parágrafo do artigo 29 prevendo 3 anos fora do Simples Nacional, dependendo da gravidade, ou ainda 10 anos quando é um caso mais grave ou reincidente. Para você ter uma ideia, antes de entrar para essa live, a gente tá fazendo essa live hoje no dia 16 de janeiro de 2024, eu entrei no CARF para olhar exatamente o número de acórdãos publicados pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tanto no âmbito da União. Portanto, só falando de tributos federais, só no mês de janeiro, desse mês de janeiro, que não acabou ainda, que a gente está na metade, que nem é um mês cheio, vamos combinar, porque, né, enfim, tem início de ano, que é aquela moleza, aquela coisa toda, nós já tivemos mais de 500 acórdãos publicados, exatamente 572 acórdãos publicados. E pode ter certeza que um monte de casos ali foram pró-fisco e não a favor do contribuinte. Ora, como eu posso dizer que nunca dá nada? Como eu posso dizer que não dá nada para ninguém? Isso não é verdade. Isso é ser o Chicão, isso é ser o cara último a saber, né? Isso é ser o cara que não faz exame para não saber que tem uma doença. É esse o nível de cegueira, o nível de absurdo de um cliente que fala nunca dá nada. Só que se você também não faz essa rotina de atualização, não verifica isso periodicamente, você também não tem argumento para dizer que sim, não é que nunca dá nada. Tá dando coisa para um monte de gente o tempo todo. A sorte é que ainda não deu para ti. Vamos arrumar antes que dê. É claro que pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos e nunca dá nada para aquela pessoa específica? Pode, mas não dá para trabalhar com probabilidade. A gente não precisa de uma probabilidade alta. A gente precisa que uma vez aconteça com a gente. Ferrou. Então é melhor que ande na linha. Tá ou não? Tá, Caio, mas eu já faço a minha rotina de atualização. E aí? Se você não fazia, você começa a fazer. Se você já faz, beleza. Primeiro passo. Você já começou a fazer tua rotina de atualização. Já começou a ver esses casos. O que você faz com eles? O que você faz a partir desse conhecimento? Aí entra, por exemplo, a tua comunicação, o teu posicionamento. Não só quando ele pergunta, não só quando você está conversando com ele e ele sugere fazer alguma coisa errada e você, não pode fazer isso aqui. Nunca dá nada. Você precisa minar essa tua audiência. E quando eu falo audiência aqui, eu estou falando tanto de quem te acompanha. Se você tem um perfil no Instagram, se você tem um canal do YouTube, se você tem uma newsletter, né? Você manda e-mail para quem se cadastrou lá na tua página, enfim. Mas também a tua audiência interna, os teus clientes. E mais ainda, os teus funcionários, a tua equipe. Você precisa comunicar reiteradamente para essas pessoas esses casos. Use esses casos práticos para demonstrar o que vem acontecendo. Isso vai mostrar que, você está atualizado. Você não é qualquer contador. Você é um contador atualizado. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que acontece e o que não acontece. Isso vai fazer diferença na forma como essas pessoas te enxergam. Você vai estar mostrando um caso real. Você não está simplesmente falando da legislação, ou seja, da hipótese da legislação. Mas tem lá o artigo 17 da Lei Complementar 123 que diz que isso aqui exclui do Simples Nacional. Tá, mas alguém já foi excluído por causa disso? Talvez você já tivesse encontrado um ato declaratório executivo sobre isso, excluindo do Simples Nacional. Talvez você já tivesse encontrado algum acórdão do CARF em que era discutida essa vedação ou não. Talvez você já tivesse encontrado em algum site, né, algum portal de notícias especializado, algum caso sendo discutido nesse sentido. E você já teria feito essa comunicação, não quando ele traz a questão, mas antes. Você vai construindo a tua comunicação com posicionamento, porque você não só precisa informar, não precisa ser só um jornalista que informa. Olha, foi publicado hoje o acórdão número tal, 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 em que a empresa tal foi... Não só isso. Você pode usar esse gancho na tua comunicação como um posicionamento. Como é esse contador em relação a quem faz esse tipo de coisa? É o tipo de coisa que vocês toleram? É o tipo de cliente que vocês procuram? É o tipo de cliente que vocês não procuram? Qual a orientação que vocês costumam dar aos seus clientes em relação a isso? É por isso que aqui na Contabilidade XPTO nós orientamos mensalmente os nossos clientes no sentido de... Você já demonstra não só que você está atualizado, mas que você tem um posicionamento firme. E aqui acontece uma grande mágica. Quando você demonstra um posicionamento firme, quando você não é mais do mesmo, quando você não é só aquela comunicação pasteurizada, só aquela coisa de bom mocismo, de pois é. Quando você se apresenta de forma mais incisiva, deixando claro como que a banda toca aí na sua empresa, qual é a sua cultura, qual é a sua visão de negócio e relação com os clientes, você aproxima quem concorda contigo e você afasta quem não concorda contigo. No longo prazo, se você faz isso, você aproxima como possíveis clientes da tua empresa pessoas que concordam com o posicionamento que você tem dado, tem comunicado reiteradamente na tua linha editorial. Seja no teu Instagram, no teu YouTube, na tua newsletter, no que quer que seja. Afinal de contas, eu espero que você não esteja trancado dentro do teu escritório torcendo, rezando para que cliente chegue e bata na porta. Da mesma forma, se você tem essa comunicação mais atuante, mais incisiva, mais determinada, menos molenga com os teus clientes, você vai construindo essa comunicação com eles, eles vão sendo martelados, às vezes eles vão se incomodando aos poucos com cada vez que chega um caso desse e vão vendo, pô, tá aí, ó, nome CNPJ da empresa, tá aí, ó, mais uma empresa, tá aí, ó, mais um caso. Pô, ainda bem que eu tenho esse contador que tá cuidando de mim. Agora, se esse é um cliente que começa a se incomodar com isso porque ele quer fazer as coisas errado e vê que contigo não tem muito que tirar farinha nessa história, daqui a pouco ele vai migrar de contabilidade. Caio, mas eu vou perder o meu cliente? Tomara. Um cliente ruim que sente desconforto de estar com alguém e quer cuidar dele direito, é ótimo. Ah, mas eu tenho que pagar as contas, Caio. Não, eu sei que você tem que pagar as contas. Eu sei disso. Só que se você não bater o pé e disser como que a tua empresa atua e você fizer de tudo, você só vai ter cliente ruim, porque os bons vão se afastar. Então, é muito mais sobre o seu posicionamento em relação a esse cliente do que necessariamente esse cliente parar de falar nunca dá nada. Você tem que demonstrar com A mais B para esse Chicão que, olha, meu filho, só não dá nada enquanto tu não olha que tá dando. Tá aí, ó. Mais de 500 acórdons do CARF publicados só esse mês, que ainda tá na metade. Ato de exclusão do Simples Nacional, exclusão de ofício, inclusive, CNPJ sendo colocado inapto. Fora tudo que a gente não sabe. Se a gente colocar na roda aqui mais as discussões tributárias, previdenciárias que estão no judiciário, mais ainda. Tá cheio de casos práticos de que sim, dá um monte de coisa com um monte de gente. Não dá com todo mundo. Queria ser a falsa impressão, né? Ah, eu não vejo nada acontecendo. É, mas também não... Ah, aqui em Florianópolis, que é onde eu moro, aqui em Florianópolis não acontece nenhum tipo de crime aqui. Cara, não acontece assalto, não acontece nada. Caio, como é que tu diz isso? Não, porque eu nunca vi nenhum. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não sejamos ingênuos. Né? O fato de eu não ver, porque eu não estou procurando, porque eu não estou olhando, porque eu não estou observando a realidade, não quer dizer que a realidade mudou. A questão mínima é de instalação na realidade e de posicionamento. Principalmente de posicionamento. Inclusive, sobre esse assunto, deixa eu ver aqui, a Luciana colocou, cliente que está em falha, seja o que for, depois de conversar pessoalmente telefone, envio e-mail formalizando conversa e peço resposta de ciência. Não, perfeito. Perfeito, esse é o ponto. A gente tem que comunicar para eles. Olha, eu trabalho dessa forma. Tem coisas que eu tolero e coisas que eu não tolero. Beleza? Beleza. Então, até que um certo ponto eu tolero. A gente sabe que no mundo real é assim. Pô, não vamos ficar também botando óculos cor-de-rosa e achando que a vida é um morango, né, pô? Vamos lá. Então, beleza, tem coisas que eu tolero, tem coisas que ok, tem coisas que não tem como. Eu tenho que comunicar esse meu cliente com muita assertividade, com educação, mas com assertividade. Tem que ser firme com esse cara. Porra, né? Em certa medida, a gente é meio pai e mãe de cliente mesmo, né? A gente não pode ter essa síndrome de pai e mãe de querer ficar cuidando, tratando, dando um jeito ali nas cagadas que o filho faz, mas em algum momento a gente tem esse quê de educar, esse quê de orientar, de alinhar, e às vezes de dar uma bronca. Agora, se ele tá decidido a fazer tudo errado e você não tolera fazer isso, se você é um contador de verdade, se você é um contador comprometido com fazer as coisas direito, olha, em algum momento você vai ter que convidar esse cidadão a se retirar. Só que se você não tá prospectando, se você não tá captando clientes, se você não tá comunicando da forma correta para trazer bons clientes para tua base, ou você só perde cliente e a tua empresa se esvai, ou você perde cliente ruim, mas bota cliente ruim pra dentro de qualquer jeito, que você entra naquela de abrir as pernas, não, eu vou pegar cliente de qualquer jeito e pronto, porque negócio é pagar as contas, tu sabe que não é bem assim, vai ferrar a cultura da tua empresa, tu vai perder bom funcionário porque ele vai se sentir desgastado, então você precisa começar a se posicionar, você precisa se atualizar pra saber que esse monte de coisa existe, você tem que pensar algumas dessas coisas e comunicar isso periodicamente para mostrar que sim, tá acontecendo esse problema. Não é coisa da tua cabeça, tá aqui, ó, com nome, com CNPJ, caso real, link do acórdão para quem quiser ver. E aqui nós cuidamos dos nossos clientes para que isso não aconteça. Quanto mais alto é o muro, presta atenção nisso aqui, quanto mais alto é o muro que você levanta para separar nós deles, mais as pessoas vão estar contigo. Vai ter um monte de gente que não vai estar contigo? Vai, mas você não precisa daquele monte de gente. Você precisa de quem realmente se identifica com você. E para isso, papinho mole, conversinha pasteurizada, textinho bonitinho que não faz desconforto em ninguém, não vai funcionar. Não vai. Anota isso. Esse bom mocismo... porque todo mundo gosta de mim. Ninguém gosta de ti. A real é essa. Todo mundo te tolera. Né? A galera do bom mocismo acaba sempre assim. E aí acaba com uma carteira de cliente lá, com um monte de cliente ruim, aí fica reclamando que não consegue cliente bom, fica dizendo que ai, não existe cliente bom no mercado, ai, porque eu não consigo ter cliente bom, ai, porque todo cliente é ruim. Isso é ruim porque tu atrai gente ruim, porque tu não tá se posicionando, pô. Não tá mostrando a que você veio. Então, quer uma dica, quer uma sugestão de como tratar esse cara que acha que nunca dá nada? Choque de realidade nele. Começa com a tua atualização diária, com esse insumo, trazer essa comunicação, trazer essa informação, trazer esses casos. Começa a dar um choque de realidade no Chicão. Começa a mostrar para ele que esse personal vai furar o olho dele sim, que ele tem que se ligar o quanto antes e que se ele quer um negócio funcionando direitinho, ele tá contigo, ele tá no lugar certo. Se ele quer bagunça, porta da casa é serventia, tá? Agora, porta da rua é serventia da casa, né? Como se fala, já falei errado aqui. E se você quer aprender, quer entender os casos que podem gerar uma exclusão no Simples Nacional, de repente você está um passo lá atrás. Assim, pô, cara, mas eu nem sei o que exatamente pode excluir do Simples Nacional, porque tem exclusão por opção, tem exclusão por obrigatoriedade, tem exclusão de ofício. Eu não entendi nada desse negócio que tu falou que pode ficar impedido do Simples Nacional por 3 anos, por 10 anos. Nós vamos ter uma aula no CSM, verdadeiro curso dentro do CSM do Contabilidade Sem Mimimi, falando justamente sobre isso. Sobre não só as hipóteses de exclusão, mas quando elas produzem efeitos, quando devem ser comunicadas, com base, claro, na legislação, para que você seja autônomo, para que você entenda o assunto, saiba onde pesquisar, saiba como se atualizar e não dependa de ninguém. Você nunca mais coma na mão de ninguém, nem da sua consultoria, nem daquele professor XYZ e nem mesmo de mim. Quero formar contador de verdade, contador que realmente entende da parada, que se torna um verdadeiro consultor, que agrega valor e que sabe, claro, o que pode prejudicar uma empresa, o que pode excluir uma empresa do Simples Nacional e usar isso na sua comunicação. Beleza? Galera, eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que isso tenha contribuído um pouco para vocês pensarem a forma de se comunicar, de se posicionar e de passar aquilo que vocês são. E afinal de contas, muita gente boa tem por aí que a gente não sabe disso, ninguém sabe disso. Por quê? Porque a pessoa fica fechadinha lá, né? Fica quietinha, fica no casulo dela, né? Tem vergonha de falar, tem vergonha de se posicionar, porque acha que se falar alguma coisa diferente, alguém vai achar ruim. É uma questão de justiça o teu cliente saber quão bom você é e que pode contar com você. É uma questão de justiça as pessoas lá fora saberem que você é um bom contador e que podem contar com você para fazer um trabalho correto. É uma questão de justiça, é de dar a eles o que é próprio para eles. Você está sendo injusto quando você não deixa os outros saberem quão bom você é. Então você precisa se comunicar, precisa se posicionar e é para isso que a gente está aqui. Beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.